João 20, a partir do versículo 1. E o título dessa mensagem é Vivenciando o Vazio. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Amém. Até aí. Bom, meus amados, o Senhor Jesus morreu. E junto com a morte, para muitos, foi junto também a morte da esperança. Eles tinham uma expectativa muito grande, surreal, na pessoa do Jesus. E a expectativa deles era um tanto errônea, porque eles esperavam um libertador que viria trazer libertação para uma nação, para que eles, que eram subjugados pelo Império Romano, para que eles pudessem estar em cima da carne seca. E a libertação deles consistia basicamente nisso. Eles não entendiam que era uma libertação do pecado, uma libertação espiritual, eles não entendiam nada disso. E diante de tamanha opressão política e social, com o Cristo, eles imaginavam essa libertação vindo à tona. Eles se apegaram com as palavras de amor do nosso Senhor, com a sua presença acolhedora. Contudo, o Mestre foi crucificado e morto. E então, com o que eles se deparam? Frustração. Com a morte. Com o vazio. E são muitas as lembranças. É engraçado a gente pegar alguns textos nos livros sinóticos e até mesmo no Evangelho de João e começar a observar a frustração que eles tinham e para ver que eles não entenderam nada mesmo. Os discípulos, parte deles foram pescar, né? Parte deles estavam pescando. Outros voltam tristes pelo caminho, e amanhã nós vamos refletir também nessa face. E eles tinham muitas lembranças. Porque imagine só, e pense você que já perdeu alguém. O ambiente traz recordação. Os objetos, eles trazem recordação. Até mesmo o cheiro também traz recordação. Às vezes a gente vê alguém que passa com o mesmo perfume e fala, puxa, fulano usava esse perfume também. Mas tudo isso vai depender da vivência que a gente teve com essa pessoa, porque senão a gente vai ter pouca recordação, mas se a gente é muito próximo, se a gente sabe tudo aquilo que era importante e especial para essa pessoa, aquilo que a pessoa gostava, então tudo isso aí vai trazendo essas lembranças, essas recordações à nossa mente. Contudo, após a lembrança, Normalmente a gente volta para o vazio, porque a completude está na pessoa, porque ela que ia preencher esse momento. Porque como é gostoso, né, quando a gente lembra de alguém e a gente fala, meu, eu estava falando de você ontem, agora. Aí a pessoa chega. Então a completude está na pessoa, mas quando essa pessoa não está mais para suprir essa lembrança, então nós voltamos para o vazio, nós voltamos para a solitude, nós voltamos para o silêncio da alma. E diante do vazio, cada um faz a sua leitura. A minha leitura é diferente da sua. Vai depender do momento que você está, de como está o seu coração, de como que você está com a vida. Para alguns, a leitura é de tormento. O vazio é um tormento muito grande. É um desespero, é uma insegurança. Perde completamente a perspectiva. E agora, o que que eu vou fazer da minha vida? E para alguns é assim que o vazio se apresenta. Há pessoas que simplesmente não conseguem lidar com o vazio. Não conseguem. Nós gostamos muito da agitação. A maioria de nós, eu não posso dizer todos, porque tem aqueles que são diferentes, mas que eles gostam de sempre estar na bagunça, casa cheia, repleta de pessoas. Não é à toa que quando a gente vai para um acampamento, e aí quando a gente volta, se despede de todo mundo, a gente vai triste. Puxa, estava tão gostoso, aquela quantidade de gente, aquela bagunça. É lógico que tem alguns que vão dar graças a Deus, falar, ah, minha cama, meu espaço, meu silêncio. Tem isso também, né? Tem isso também. Mas eu sou daqueles que sofrem por conta de estar muito apegado às pessoas e daqui a pouco fala, puxa vida. E no vazio nós nos deparamos com o silêncio. Mas para esses, o silêncio ele nunca se apresenta com a definição de ausência de ruído. Mas pelo contrário, para pessoas que não sabem lidar com o vazio, com o silêncio, o vazio se apresenta com um maior barulho, com um grito muito grande, com um tormento muito grande. O túmulo vazio, diante da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se derrubassem o templo em 3 dias, ele o reconstruiria. Isso é uma cena de ânimo. É uma cena de ânimo. Porém, com qual ouvido que eles receberam essas palavras de Jesus? Com qual ouvido? Eles não entenderam que templo que Jesus estava falando. Eles estavam remetendo para paredes, para um lugar. E no texto que nós lemos, a Maria Madalena, ela foi muito categórica. Ela diz assim na parte B do versículo 2, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela foi categórica. Ela não deu margem para questionamentos. Ela estava convicta no seu posicionamento. Tiraram o Senhor, ou seja, o corpo do Senhor. Jesus estava passivo nessa situação, era o corpo, tiraram o Senhor. Ela não falou assim, ó, o túmulo está vazio, Jesus tinha falado umas coisas aí, não sei não, hein? Não, ela falou, tiraram o Senhor e não sabemos onde o puseram. A convicção dela estava na morte, e não na ressurreição. Onde está a sua convicção? O vazio despertou o tormento em seu íntimo. E é muito interessante que, normalmente uma pessoa que está atormentada, ele não vive o tormento sozinho, ele quer gente para viver o tormento com ele. E ela foi lá e levou o tormento para Pedro também. E um outro discípulo, o texto aparece assim, um outro discípulo, Ela convida os dois para poder compartilhar desse sentimento. Venham, vamos vivenciar comigo o tormento. Tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o puseram. Venham, vamos vivenciar o terror. E a você, meu amado? Como que o vazio se apresenta? Você gosta do vazio? O que que o vazio desperta em você? Como você reage ao vazio? Ao silêncio? A maioria de nós não suporta o vazio. E por isso que a maioria de nós vivemos uma vida repleta de atividades. A gente olha para a nossa agenda, para a nossa semana, fala: ah, tem uma brechinha aqui na segunda-feira de noite, deixa eu arrumar compromisso. Puxa, eu estou com a noite de quinta-feira ociosa, a noite de quarta-feira, ó, tem uma lacuna aqui no sábado de manhã. Porque a maioria de nós não consegue lidar com o vazio. Nós somos sufocados e precisamos ser multitarefas para subsistirmos no mundo moderno. Porque se assim não for, nós somos os ETs. Nós somos os vida mansa. Nossa, a vida está mansa, hein? Está tranquila, hein? A agenda está tranquila. Nós somos os à-toas. Então, como que uma pessoa ela é respeitada e incluída na sociedade moderna? Se é alguém que não tem tempo para nada. Se é alguém que vive com a agenda lotada. Aí as pessoas aceitam bem, falam: esse aí é um dos nossos. Agora, se é uma pessoa diferente disso, vai falar: ixi, esse camarada aí, velho, quer nada com nada da vida, não. Nem vou chamar ele, ele está com o tempo livre, mas nem vou chamar ele, porque eu sei que ele não vai. É mais fácil chamar aquele lá que ele não tem tempo, ele dá um aperto daqui, dali, muda a agenda, ele vai lá, ele vai. E em casa nós também temos um reflexo dessa verdade, de como nós não sabemos lidar com o vazio. O cômodo vazio, a parede vazia, o móvel vazio, o guarda-roupa vazio, é sempre um convite para vivermos apertados, literalmente, tá? Pelo excesso de coisas, mas também de contas para pagar. A gente não sabe lidar com vazio. Você olha lá e fala: puxa, esse cômodo aqui, hein? Acho que dá para fazer alguma coisa aqui. Olha essa parede aqui, um quadro, um aparador, um espelho, alguma coisa do tipo. Nossa, o meu guarda-roupa aqui, olha, tem espaço para pôr roupa. E assim, normalmente, isso é um reflexo da nossa própria vida, de como a gente não sabe lidar com o vazio. Na espiritualidade, e se você tem uma caminhada na espiritualidade, as coisas cotidianas diz acerca da nossa vida espiritual. Tudo à nossa volta diz acerca da nossa vida espiritual. É o seu caso, meu amado, que eu estou descrevendo aqui? Como você lida com o vazio? Nós estamos no sábado. Ontem Cristo foi torturado, humilhado e morreu. E a maior humilhação que ele sofreu foi a cusparadas, como a gente viu na encenação, na narração que aconteceu. Porque aquilo que aconteceu com ele, pelo fato de tomar chicoteadas, de carregar a cruz, de ser pregado, isso era algo que o bandido que estava de um lado, o outro que estava do outro, eles também passaram. Todas as pessoas que eram pregadas na cruz naquele tempo, embora era uma crueldade muito grande do Império Romano de agir assim, mas todos eles passavam e eram submetidos à mesma situação. E a diferença foi que com Jesus eles foram um pouquinho mais. Porque, como nós vimos até mesmo no caso da narração, a cusparada ela não machuca fisicamente, mas ela machuca a nossa alma. E eles fizeram isso com ele. Eles batiam e falavam para ele adivinhar, para poder ver quem estava acertando ele. Eles pegaram depois o seu véu, a sua capa lá, e ao invés de rasgar, eles tiraram sortes para poder ver quem que ficaria com aquela peça de roupa. Eles tinham um quê de crueldade a mais? E hoje é o dia que nós estamos com os ecos na mente daquela gritaria que nós vimos aqui ontem. Da crueldade que Cristo sofreu. Algumas crianças que estavam aqui conosco ontem se impressionaram, choraram. Eu fico bem escondidinho assim, porque eu fico em prantos assim, sempre chorando, né? Eu tinha que falar, não, agora não vou olhar para conseguir narrar. Porque eu estava lá chorando de soluçar, mas eu sempre me emociono muito com essa vivência e com essa cena. Algumas pessoas relataram que, dependendo do personagem que encenaram aqui, que sentiram um peso muito grande, ficaram muito impactados e mexidos com isso. E essa é a proposta mesmo, da gente se colocar no lugar, para a gente poder entender e valorizar o que aconteceu. E acontece que ontem, na hora que eu fui dormir, ainda estava ecoando na minha cabeça aquela gritaria, aquele chicote batendo na madeira, né? Que aqui a gente não faz de verdade, né? Graças a Deus por isso, né, Samir? Aqui a gente não faz de verdade, né? Porque senão o nosso Jesus aí que já está com a quilometragem, ele falou que é o último ano dele de Jesus, viu? Porque ele falou que Jesus com 33 anos, né? Ele já está com 40 e tantos, então ele falou, pô, daqui a pouco já vai ser uma afronta para Jesus. Então nós estamos precisando de um Jesus mais novo aí, viu? Para o ano que vem, nós estamos recrutando Jesus. Mas acontece que aquela vivência, aquela cena, as lembranças, o barulho, a noite na hora do silêncio, ficou na minha mente ainda. E talvez foi o seu caso também, de ter ficado na sua mente. Talvez foi o seu caso. E na vida cotidiana, meus amados, a exemplo do Cristo, que ele foi torturado, humilhado, que ele sofreu uma crueldade muito grande, na vida cotidiana, nós vivemos muitos dias também diante da tortura emocional e psicológica, diante da humilhação. E se chegamos à morte das emoções, da esperança, o que esse vazio tem despertado em nossos corações? Porque muitas vezes quando a gente vive essa tortura emocional e psicológica, a gente não tem a esperança de que, puxa, isso vai mudar. O que a gente mais quer? Não, eu quero sair desse lugar. Eu não quero mais ter que voltar para lá. A questão é, meu amado, o vazio, ele te cala ou faz você gritar? Eu não estou falando de gritar que nem um doido na rua, não é isso não. Estou falando dentro de você. Estou falando na sua cabeça, estou falando nas suas emoções, no seu coração, na sua mente. O vazio, ele te cala, te tranquiliza, ou ele faz você gritar? Segundo os relatos bíblicos, nós vemos que o vazio faz a muitos gritarem, se desesperarem. Mas acontece que o vazio é um convite ao silêncio. Observe a noite mesmo. Se você está assistindo televisão durante o dia, lá no volume 20 da sua televisão, liga a televisão à noite no 20 para você ver. Que susto que você vai acordar todo mundo da casa. O vazio ele já é esse convite para que a gente cale, silencie. É um chamado para contemplação. Mas isso desde que estejamos em harmonia, em comunhão, com o propósito que esse vazio se apresenta a nós. É somente assim. Se a gente estiver em harmonia e em comunhão com esse vazio. Caso contrário, nós não vamos conseguir ter essa contemplação. Mas o fato é que o silêncio, para quem está inserido no barulho, é angustiante. É angustiante. Tem gente que não suporta ficar em silêncio em casa. Então, por isso, você vai se deparar com isso e talvez é o seu caso. Ah, se eu estou em casa, está a televisão ligada, o rádio ligado, aquela bagunça, uma gritaria dentro de casa. Porque não consegue lidar com o silêncio, com o vazio. Tem aqueles que ficam sozinhos que até respondem o boa noite do jornal. Eu tinha um vizinho que toda vez que falava boa noite, a gente estava lá na casa dele, ele, boa noite, eu falava... E era assim, ele gostava de ficar quietinho no canto dele, mas ele estava lá no lúdico, naquela coisa maluca. Já o silêncio, para quem se sente convidado a calar-se, é a oportunidade para a contemplação do milagre de Deus. O silêncio... Para quem se sente convidado a calar-se, é a oportunidade para a contemplação do milagre de Deus. O vazio é um convite ao silêncio. E não meramente um silêncio de boca, mas um silêncio de coração. E isso porque mesmo diante do vazio, no silêncio, Deus ali está. A maioria de nós, que hora que você gosta de fazer oração? No silêncio. Diante do silêncio, Deus ali está. Foi no silêncio de um mundo em caos, onde o Espírito pairava por sobre as águas, que Deus enviou a sua palavra de ordem criadora, para preencher a existência. Os hajas fiat lux de Deus, o haja luz, eles romperam o silêncio e eles trouxeram à tona o milagre da ordem e da forma. Imagina um silêncio total. E as coisas tão desorganizadas como a gente lê lá no início do Gênesis, e então Deus rompe com aquele silêncio pelo haja luz. E aí então, por meio da sua palavra que rompe o silêncio, as coisas vão tomando o seu lugar. O caos vai deixando de ser caos. As coisas vão ficando belas, bonitas, a ponto de, no final da criação, dizer assim, e Deus viu que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. O que nos diz que, diante do vazio, nós devemos vivenciar o silêncio, e os nossos corações, eles precisam ser contemplativos. Nós precisamos ter o anseio de sermos preenchidos pela palavra no vazio. A palavra de ordem criadora, a palavra da ordem e da existência eterna. Então, no vazio, na contemplação, não é um vazio por vazio, porque senão, tem pessoas aí que meditam, vai fazer um silêncio, um vazio, vai vivenciar esse vazio muito melhor do que nós. Diante do vazio, a gente tem que ter esse anseio por sermos preenchidos pela palavra. Essa palavra de ordem criadora, essa palavra que nos tira do caos e coloca ordem na nossa vida e à nossa volta. E é somente Cristo que dá sentido no vazio que é vivenciado pelo silêncio. É somente Cristo. Porque se não for Cristo, as próprias pessoas vão dizer que a cabeça vazia, oficina... Você conhece esse ditado, né? Não, depende do que você está vivenciando, daquilo que você está esperando. Se você tem um anseio pela palavra, a cabeça vazia é uma oportunidade ímpar para o preenchimento com a palavra de ordem criadora, para com a palavra que vem para transformar as nossas vidas, que vem para colocar ordem no nosso coração, nos nossos pensamentos e à nossa volta. Porque se outra coisa invade esse vazio, que não seja o silêncio seguido pela contemplação, então nós vamos ter dificuldade de vivenciar esse sentido. Diante do silêncio, o nosso anseio tem que ser do Cristo, da palavra do Cristo, da ordem do Cristo. Contudo, meus amados, há aqueles que diante do vazio se calam e têm olhos para ver. Esse texto do início, que nós lemos, falou muito ao meu coração e eu achei muito oportuno para essa noite. Maria Madalena, ela foi contar imediatamente para Pedro e o outro discípulo, como aparece algumas vezes no texto, que tinham tirado Jesus, ou melhor, o corpo de Jesus, né, do sepulcro, e que não sabiam onde o colocaram, onde o puseram. O texto vai dizer que os dois saíram correndo imediatamente, imediatamente, em direção ao sepulcro. O texto vai relatar que o outro discípulo correu mais que Pedro. Camarada era maratonista assim mesmo, né? Ele correu, ele passou na frente de Pedro, parou. Só que ele chegou lá e não entrou. O texto vai falar assim que ele parou na porta e ficou ali. Ele não entrou, ele chegou primeiro, mas opa, deixou isso para eles. Diante do vazio, o que que ele fez? Ele primeiro calou-se. Ele chegou, parou. Ele calou-se. Pedro chegando, ele já entrou direto, foi diferente, mas o outro discípulo não, ele teve tempo para calar-se, ele entrou depois no sepulcro, e diante do vazio que estava lá no sepulcro, ele vendo os lençóis, a toalha, lá aquele pano que colocaram sobre a face de Jesus, que estava longe, né, do lençol. Presta atenção nos detalhes. O texto vai dizer que ele viu e ele creu. No versículo 8 diz isso. E como o texto não traz um nome a esse outro discípulo, tudo bem que aparece que era o discípulo a quem Jesus amava e sabemos quem é esse, né? João. Mas eu quero aproveitar desse gancho aí, dessa lacuna que fica. Por quê? Porque Jesus te ama também. Então você também é o discípulo a quem Jesus ama. E já que eu não tenho nome, então eu quero que você se coloque nessa cena. Que você imagine nesse lugar, diante das suas vivências com o vazio e o silêncio da vida. As atitudes contemplativas que estão de harmonia com a vontade do Senhor. O anseio pela palavra que preenche o momento. Então que você se coloque nesse lugar. Imagine você naquela cena, você chegando primeiro, parando na porta, não entrando. Pedro chegou e entrou correndo com Maria Madalena. Então você entra, você olha aquele local. Você vê ali os panos, só pano ali em cima. Um de um lado, um de outro. Mas você crê. Amém? Você crê. E por que que você crê? E por que que nós devemos crer? E por que que João creu? Porque ele teve olhos para ver. Diferente de Tomé, que diante do fato da ressurreição de Jesus, ele fala, não, se eu não tocar a ferida, não vou acreditar. Ele não viu nada. E ele creu. E Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Mas para você crer, você precisa calar-se. Calar o seu coração. calar a sua alma. Porque o terror, o tormento, ele vai fazer com que você não tenha olhos para ver. Então não pode ser esse que visite os seus vazios. O terror, o tormento. Não pode. Contudo, é maravilhoso como Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele sempre vem ao nosso encontro. Porque a história continua. Essa história que nós lemos, ela continua. E Jesus se apresenta para Maria, ela vai aos demais discípulos contando acerca da sua ressurreição. Depois, Jesus se apresenta aos discípulos, porém, como eu disse para vocês, Tomé não estava lá nesse primeiro encontro. Aí os discípulos depois contam para Tomé, contam para ele, ó, é verdade mesmo que Maria falou lá, Jesus apareceu aqui para nós. Só que diferente de João, Tomé tem uma outra postura. É como se ele houvesse colocado de novo uma pedra no sepulcro que Jesus foi lá trancado lá dentro. Porque ele diz assim, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, ou seja, não bastava ver não, ele tinha que colocar o dedo ainda. E não puser a mão do seu lado está se referindo ao lugar que a lança furou. Ou seja, não era só colocar a mão, queria colocar a mão em tudo quanto era ferida ali, né? De modo algum acreditarei. E é assim que ele diz. Ou seja, o sepulcro está vazio, a pedra estava deslocada, nós conhecemos aquela cena, é fotos que circulam por aí. Mas Tomé foi lá, colocou Jesus lá dentro de novo e fechou com aquela pedra novamente. E aí então, nós vamos para esse texto que eu te convido a ler comigo, João 20, versículo 26 a 29. João 20, versículo 26 a 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Meu amado, quem você quer ser nesse texto? Você quer ser o João? O discípulo a quem Jesus amava, né? Então coloque o seu nome. Ou você quer ser o Tomé? Quem é você na vida? O discípulo que creu ou Tomé? Mas é maravilhoso que Deus ele sempre vai ao encontro dos seus. Ele foi lá para poder encontrar-se com Tomé. Ele falou, não, eu não vou ser a pedra de tropeço para que esse homem não creia. Ele vai crer sim. E aí então ele já chega já falando para Tomé aquilo que Tomé tinha falado no versículo que nós lemos. Ei, Tomé, vem aqui, ó, põe o dedo aqui, ó, põe a mão aqui também no meu lado. Do jeitinho que Tomé falou, o Senhor já se apresenta falando para ele. Mais felizes os que têm olhos para ver além do vazio. Aqueles que se calam e contemplam o silêncio proposto. Mateus 6, versículo 22, lá diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Seus olhos são bons, meu amado? Ou você é aquele tipo que sempre olha a metade do copo que está vazio? Você é aquele pessimista? Você é aquele que fala: não, está dando certo, mas daqui a pouco chega, porque comigo sempre dá ruim. Quem é você? Você se sabota? Quem é você na sua vivência com Deus? Qual é a dimensão do seu olhar? O seu corpo é luminoso ou é sombrio? Para isso vai depender do seu olhar. O silêncio é um convite para a ressurreição. Cristo vive. Ele pagou o altíssimo preço do meu e do seu pecado. E tudo isso por amor a nós. E Ele está conosco hoje. Hoje Ele está conosco. Então que contemplemos a Sua presença. Que contemplemos o Senhor no vazio. Que contemplemos o silêncio em harmonia com a vontade de Deus e da Sua palavra. Que diante do vazio, que diante das incertezas, que o nosso anseio seja sempre na palavra, que seja sempre em Deus, porque é somente assim que o caos vai deixar de ser caos, que a desordem vai passar a ter ordem, é somente assim que a morte vai poder ser vencida e poderemos vivenciar a ressurreição. É somente assim. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Três músicas. O que que essa palavra, o que que esses textos bíblicos, o que que isso traz à tona no seu coração? Qual que é a sua vivência com tudo isso que nós ouvimos aqui? Ontem Cristo morreu. E hoje pode ser que a incerteza esteja presente no seu coração. Mas diante desse vazio, qual resposta você vai dar para esse vazio? Diante da sua vida, da sua devoção, qual é a resposta que você vai trazer para si mesmo? Fale com o Senhor. Fale com Deus como está o seu coração. Fale com Ele como você está hoje. Como está o seu olhar? Você tem olhos para ver, meu amado? Se não, fale com Ele também. Peça ajuda e a misericórdia dEle. E busque essa sede na palavra de Deus. Busque ter esse contentamento na palavra de Deus. Porque é isso que pode fazer com que tudo seja diferente.